esta sessão. Senhor secretário Rubem Carlos Jaimim para a leitura da ata número 42/2016.
Ata número 42/2016. Aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2016, com início às 10 horas, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Claudimiro Gabi Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Sturmarder, José Ricardo Dami da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Marildo Kronbauer, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin. O presidente vereador Valmir Elton Seifert, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária, vereadora Rosana Maria Tenroller, que procedesse à leitura da ata número 41 do ano de 2016, referente à sessão ordinária do dia 7 de novembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária fez a leitura de ofício recebido da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, respondendo ao ofício número 146 do corrente ano, assim como dos telegramas recebidos do Ministério da Educação, informando a liberação dos recursos financeiros ao município destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pela mensagem número 151 de 2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona, autoriza sua alienação para Eider José Ravizão e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 749 de 2016, que revoga a lei municipal número 5.614 de 25 de abril de 2012, que contava com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Como não houve interessados em se pronunciar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação, de autoria do vereador César Busnello, em que fase de execução encontra-se as obras do Parque da Pedreira, que modalidade de licitação foi utilizada pelo Poder Público para a contratação das empresas em cada uma das fases, quais foram as empresas vencedoras e que executaram a obra, enviar cópia digital de todo o processo licitatório de todas as etapas, desde a publicação dos referidos editais até os contratos e respectivos aditivos, qual o montante de recursos recebidos da União para a execução do projeto, que montante de recursos é dispendido mensalmente pelo município em aluguel social das famílias que serão beneficiadas com unidades habitacionais no Parque da Pedreira. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, efetuar a pavimentação asfáltica na rua Professora Luiza Couto, no trecho compreendido entre as ruas Siqueira Couto e Francisco Berenhauser, consertar Boca de Lobo na rua Ernesto Alves, em frente à Companhia Rio Grandense de Saneamento, que se encontra sem tampa de proteção, tornando-se de grande perigo para veículos e pedestres devido à sua profundidade. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 10 horas e 20 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 42/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos a ata número 42/2016. Senhor secretário, para a leitura das correspondências recebidas.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação número 713 de 2016, de autoria do vereador Andrei Cucitinho Smansky, com base no memorando da Secretaria Municipal SMEA, número 296 de 2016, da Secretaria Municipal de Administração, informamos que em 22 de setembro de 2016, foi nomeado o cargo de provimento em comissão de coordenador de atenção básica código CC6, o senhor Jefferson Amorim Uber. As demais informações estão disponíveis no portal da transparência na página eletrônica do município www.ijuí.rs.gov.br. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no inciso 33 do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, alterado pela emenda número 24 de 2011, segue anexa cópia do seguinte documento: convênio de cooperação que entre si celebram o município de Juí, Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado, objetivo a supero, para o desenvolvimento de estágios curriculares na forma prevista na Lei número 11.788 de 2008. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação número 723 de 2016, do vereador Andrei Cocitinho Smansky, com base no memorando número 319 de 2016, da Secretaria Municipal de Administração, informamos que conforme o ofício número 377 de 2016, de 10 de novembro de 2016, cópia anexa, as informações solicitadas estão à disposição no site da Prefeitura Municipal de Juí. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Você aqui também?
Entrou
para todos.
Quer que eu chame a Rosana?
Está chamando. Já está aí? Assina
aqui,
Daniel. Então, tocando. Já está aí?
Vou chamar ela. Então. Chama.
Agradeço. Segundo secretário, Rony Jagmin, chama a primeira secretária, a vereadora Rosana Perola, para que assuma os trabalhos junto à mesa. Colocamos em discussão o projeto de lei, requerimentos, moções, mensagem 152/2016.
Não.
Está baixando, né? Mensagem 152/2016. Acresce ações ao anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013.
Baixa as comissões, mensagem 153.
Mensagem 153/2016. Ampliar a área urbana da sede do município de Juí, prevista na Lei Complementar nº 5.630, de 24 de maio de 2012, e alterações e da outras providências.
Baixa as comissões. Registramos a presença dos nossos aposentados. Capitanado, sou Leveral Oliveira, presidente da nossa Associação dos Aposentados. Suspendendo os trabalhos por 2 minutos até que seja colhida a assinatura dos projetos que vão em votação a seguir.
Podem conversar. Assinar.
Tem?
Presidente da UAB tem.
Lavandora lá. Sim, vou registrar.
É. Depois.
E o seu.
Não, vou fazer a minha.
Não vou fazer a matéria.
Que devagar.
2016, a senhora secretária para a leitura.
Para ser 126/2016, processo 760/2016 do Poder Executivo. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona, autoriza sua alienação para Eider José Ravison e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 18 de novembro de 2016. Assinam vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador Luiz Daraschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 18 de novembro de 2016. Assinam a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marildo Kronbauer e os vereadores Marcos César Barrichello e Cláudio Miro Gabi Pezeta. Por último, também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam os vereadores, vereador presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador presidente, vice-presidente Andrei Costin Smansky, e os vereadores, vereador Helena Stumarder e vereador César Busnello.
Como é que vai ser isso?
Está em discussão o processo 760/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de origem legislativa da vereadora Rosane Simon.
Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à consideração do plenário desta casa o projeto de lei que institui a Semana de Consciência Negra no município de Juí e da outras providências. Contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresento cordiais saudações. Rosane Simon, vereadora do PCdoB.
Baixas comissões. Processo 910/2015.
Como é que vão fazer? Lê a conclusão da visão de vista.
Questão de ordem, está com a palavra o vereador Aldair Costantino.
Senhor presidente, a questão de ordem, eu gostaria de solicitar a retirada desse projeto para nós estudar na comissão especial esse projeto.
Projeto de vista.
Não, retirado de pauta.
Pede visto.
Então lê ele, pede visto.
Tá bom. Está em discussão o pedido de vista do vereador Aldair Luiz Cossetim.
Senhor presidente,
suspendo trabalhos por 2 minutos.
Então nem vamos incluir na pauta.
Que diz o regimento aí quando não tem assinatura da.
Não tem.
Por que foi votar na pauta?
Porque não tem. Só dois.
Por que que votaram na pauta?
Eu acho que não era o devido também.
Eu preenchi na
pauta. Não. Então, como não tem,
então vou fazer o seguinte: tira do pau.
Processo 910/2015 será retirado de pauta por falta de assinaturas e não está a presença também do vereador Daniel Peronde, que é o presidente da comissão.
Ah,
Requerimento 15/2016.
Requerimento 15/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Excelentíssimo senhor presidente. José Ricardo Adame da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência nos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5.646/2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões realizada dia 18 de novembro de 2016, a sua participação em audiência no gabinete do deputado estadual Gabriel de Souza, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na mesma data, quando foram tratados assuntos de interesse do município de Juiz, conforme atestado de presença em anexo.
Está em discussão o requerimento 15/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem. Começamos com prazo que se manifesta. Aprovado por unanimidade de votos. Agradecemos e agradecemos a presença do presidente da UAB, do senhor Fontoura, também do senhor Amaral. Despachamos favoravelmente os pedidos de informações e indicações que a senhora secretária para a leitura.
Requerimento 30/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais, o envio, excelentíssimo senhor prefeito, o seguinte pedido de informação. Que legislação municipal regula a política municipal de atenção ao idoso? Relacionar todas as normas municipais que tratam desta matéria. Requerimento 31/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quando será inaugurada e entrará em funcionamento a unidade de pronto atendimento situada na Avenida Getúlio Vargas, bairro Brasil? Anteprojeto de lei do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Dispõe sobre a divulgação do informativo diário dos plantões médicos nas unidades de saúde do município e das outras providências. Indicação 146/2016 do vereador André Constantin Smansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos em revisão da iluminação pública na rua Alfredo Yost, trecho compreendido entre os imóveis números 172 e 205. Indicação 47/2016, do vereador Andrei Costin Smansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Proceder em regime de urgência os reparos necessários na rede de escoamento sanitário na Rua dos Imigrantes, proximidade do entroncamento com a Rua Wilson Tabile, pois há vários dias o esgoto está correndo a céu aberto no local, causando transtorno aos moradores. Indicação 148/2016 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao seu prefeito da seguinte indicação. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Herman Wasserman, pois a maioria das lâmpadas permanece acesa mesmo durante o dia. Indicação 49/2016, de autoria do vereador Andrei Cossetins Manchi, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder reparos e melhorias com urgência nas estradas da linha 2 Norte, pois existem trechos em que o transporte escolar não consegue passar, obrigando as crianças a andar em cerca de 1 quilômetro, além de causar grandes transtornos para o escoamento da produção leiteira, assim como safra agrícola na região. Indicação 101/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: disponibilizar um espaço exclusivo e adequado para a população praticar caminhadas e demais atividades físicas afins em toda a extensão da Avenida Porto Alegre, na lateral da Cooperativa Agropecuária Industrial Cotrijuí. Indicação 102/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e veio ser prefeito a seguinte indicação: implantar uma unidade básica de saúde nas imediações do bairro Lambari e Novo Leste para atender a população residente nesses bairros. Indicação 103/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: proceder em regime de urgência à limpeza e revitalização no espaço conhecido como Bosque dos Capuchinhos, no bairro de São Geraldo, visto que o atual estado de abandono tem causado risco, perigo e insegurança, principalmente aos pedestres que necessitam circular pelo local. Indicação 104/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: adotar as providências cabíveis em regime de urgência quanto a Bocas de Lobo, situada na rua Irmãos Gressler, em frente ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, uma vez que está causando perigo aos pedestres e veículos que circulam pelo local. Indicação 4/2016 da vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente, a signatária vereadora, integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito a seguinte indicação: realizar a prorrogação através de termos aditivos da cessão de uso gratuito do imóvel cedido à Liga Feminina de Combate ao Câncer nos termos da Lei 5.585, de 23 de janeiro de 2012, pois salienta-se que a prorrogação da cessão do imóvel por termos aditivos já está prevista no parágrafo único do artigo 1º da mencionada lei. Indicação 37/2016 do vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia o senhor prefeito a seguinte indicação: realizar com urgência os devidos consertos na iluminação pública na rua Alcindo Pereira Gomes, bairro Independência.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB, também usando o espaço do grande expediente.
São dois pequenos. Qual da ideia? Com todas?
Amanhã?
Não, quero ver.
Me empresta aquele projeto, se for o outro projeto.
Senhores vereadores e vereadoras, comunidade que aqui se encontra, quero saudar de modo especial aos representantes da Associação dos Aposentados, os integrantes da Associação dos Aposentados que estão presentes nessa sessão, e deixar registrado aqui os senhores que têm o total apoio deste vereador e do partido, do PSB, do nosso partido, no que diz respeito a esta bandeira de luta dessas reformas propostas pelo governo federal para sangrar a Previdência Social, em especial com reflexos negativos, prejudiciais, àqueles que já contribuíram e têm contribuído com o desenvolvimento do nosso país, que são os aposentados. E sempre dizendo aqui um ditado popular: a corda arrebenta na ponta mais fraca, que é a população, e aqui a população de idosos, a população de aposentados. Tenho certeza que terão sempre o apoio desse vereador quando se trata de restrição de direitos, retirada de direitos de qualquer classe ou camada social. Mas o que me traz à tribuna, senhores vereadores, senhoras vereadoras, caro vereador Jeff de la Rosa, caro vereador Amaral, e esse, sem sombra de dúvida, é um dos temas trazidos por Vossa Senhoria na campanha de vereador, que é o relato que eu vou fazer aqui sobre a questão do atendimento, da precariedade do atendimento no postão, no SUS, aí na 19 de outubro. Nesse último final de semana, isso é um relato de uma pessoa que esteve lá, para demonstrar aos senhores como tem sido tônica essa problemática da má prestação de serviço lá no postão de saúde, no SUS. Ela diz assim: aqui outros vereadores já trouxeram à tona esse tipo de matéria, mas não custa a gente novamente reiterar, até para ver se o executivo tome alguma providência, agora no próximo ano que está chegando aí, no próximo mandato, um outro gestor. Ontem, ele começa assim: bom dia, amigo. Ontem foi humilhante lá no SUS. 2 horas para começar a atender as pessoas. Depois, verificar que não tinha médico no plantão. Falamos, a brigada, um homem fez a ocorrência na brigada, o policial entrou lá para dentro e depois de uns 10 minutos começaram a atender uma doutora que só apareceu então, sendo que não tinha paciente internado ali. Triste, mas é real. Se puder ajudar, agradeço. Eu trago este relato de um paciente lá no Suzão, e esse é um dos casos que acontecem lá. Claro que não dá para generalizar, obviamente, porque toda generalização que eu falo, ela é burra e é injusta. Mas aqui, esse tipo de notícia que chega até os vereadores, não é só desse vereador, como chegou em outros, tem sido recorrente lá no SUS. Então, assim, ó, e eu vou trazer à tona um anteprojetinho de lei, que se o executivo acha que é interessante, para não dizer que os vereadores só criticam e não fazem as proposições, não provocam. Isso já foi feito por outros vereadores em anos anteriores, eu fiz lá em 2010, 2009, o Daniel, o vereador Daniel parece que fez isso, o Andrei, o Jagmin também já fizeram, inúmeros vereadores trouxeram essa ideia que eu vou trazer aqui, que é importante, eu acho, é o mínimo que pode fazer. né, até para saber qual é o profissional que está trabalhando efetivamente no local, seja médico, enfermeiro ou quem for, né, que dispõe sobre a divulgação do informativo diário dos plantões médicos nas unidades de saúde do município. É um anteprojeto simples, é disponibilizar, publicizar no mural, seja onde for, no, na rede mundial de computadores, na página da prefeitura, mais especificamente na página da Secretaria de Saúde, quais são os médicos ou o médico que está de plantão naquela data. Até para a população saber e cobrar e fiscalizar a presença desse profissional lá. Que não dá para admitir que as pessoas ficam 3, 4, 5 horas, e a gente sabe que esse problema não é só aqui de Juiz, mas nós temos que cuidar daqui onde nós estamos, do nosso quintal. A gente sabe que o problema da saúde é mais complexo, é a nível nacional. Falta dinheiro, em virtude dessa praga que tomou conta do país, dessa endemia que tomou conta do país, que é a corrupção. Aí falta dinheiro em outras áreas importantes, como é para os aposentados, como é na área da saúde. Mas assim, ó, prestação de serviço dá para melhorar, dá para qualificar. É só criar. Essa é uma iniciativa que não gera custo nenhum, vereadores. Então é só o poder público publicizar diariamente se é o Busnello, se é o doutor Amaral, se é o doutor esse ou aquele que está lá atendendo a população e qual é o horário que ele deve estar lá. Nas unidades básicas de saúde em todo o nosso município. Isso eu tenho certeza que o poder público vai ter menos incômodo em relação a isso, porque as pessoas, obviamente, quando se trata do bem maior que é a saúde, o bem maior do ser humano, ela quer ser atendida num tempo razoável, num tempo razoável. Então eu pediria aqui a sensibilidade dos vereadores que levassem esse anteprojeto ao executivo, os vereadores que representam o governo, que levassem o executivo para que o executivo tome alguma providência nessa linha, uma providência simples que não gera custo nenhum. Mas também eu trago e venho à tribuna, senhores vereadores, para relatar aqui uma situação que é lamentável e que causa indignação, e eu dizia, é frustrante, é triste a situação, que Juiz carece, tem uma carência de em torno de 400 vagas para as escolas de educação infantil. De 350 a 400. Isso quem diz não sou eu, quem traz esses dados é o próprio secretário de Educação. E por incrível que pareça, isso não é culpa do executivo, do município, do gestor público local, a creche situada lá no bairro Tanqueiro Neves, ela está semi-acabada, quase pronta. Inclusive tem instalações elétricas, está toda ela quase pronta. Eu estive lá na terça passada, bem no feriado de manhã, fui lá porque alguns moradores do condomínio Colmeia, é isso, né? Me ligaram relatando a situação daquela creche, mais conhecida como Escola de Educação Infantil. É triste de ir lá ver dinheiro público, R$1.351.000 de aporte do governo federal para a construção daquela obra, totalmente, Rosane, sendo depredada, quebraram vidros, estão arrancando as instalações elétricas, estão deteriorando uma obra pública que poderia atender as crianças aqui do nosso município. As crianças. Mas daí o executivo não tem culpa. O executivo local tem culpa sim. Por quê? Bota um vigilante 24 horas naquele local até que termine aquela obra. Deixar abandonada, estão arrancando, depredando toda uma obra que falta 10% ou 15% para ser acabada. Porque não veio uma verba do governo federal, um complemento. Então, assim, ó, isso são pequenas coisas que indigna, que daí que a gente fala na tribuna, e às vezes é criticado, que o município em algumas questões está jogado às traças. Porque são pequenas coisas que tem que tomar partido e fazer. Botar um vigilante lá 24 horas, duvido que você vai vândalos lá depredar o patrimônio público. É triste, vão lá ver quem puder, vai lá. Vai lá ver, tomado pelo Matagal. gente dormindo lá, gente dormindo, tomado, vidros quebrados, instalações elétricas com luminárias já arrancadas. Olha, é frustrante, é triste ver aquilo. É triste. Então, assim, ó, é um tema que repercutiu essa semana durante a imprensa, mas que eu estive lá e eu quero dizer, o executivo tem que tomar uma iniciativa, uma atitude para aquilo lá. Não dá para ficar na inércia assistindo vândalos destruindo o patrimônio público. Não dá para ficar na inércia. Fiscalizar lá para pegar quem é o cara que faz aquilo. Então, são esses dois temas aí que eu trago. E um terceiro, eu quero informar os senhores que eu fiz um pedido de informação há cerca de duas semanas aí sobre a questão da novela chamada O Parque da Pedreira. E eu quero propor para os senhores aqui, e vou protocolar durante a semana, para que nós façamos aqui a abertura de uma sindicância, de uma comissão para apurar e averiguar, analisar aquela questão do Parque da Pedreira. Não é crível que tem gente ainda vivendo de aluguel social há 3, 4 anos, que estão recebendo aluguel social, e as obras lá não andam, e veio 18 milhões para as obras do Parque da Pedreira. Onde é que está esse dinheiro? Que aquilo lá não anda, não vai para frente. Então eu quero propor aqui nesta casa, até porque está terminando um governo e da logo à frente vai começar outro, para ver quem é o responsável daquilo lá. Ver os contratos de licitação, os aditamentos que teve, fazer uma apuração rigorosa do porquê que o Parque da Pedreira está nessa situação, que é numa situação de andar de lesma, que não vai para frente. Que não vai para frente e pessoas estão morando. Tem uma senhora que está depressiva, que ela deixou o terreninho dela lá para construir a casa, deu a troca para construir o Parque da Pedreira, e ela faz 4 anos e meio que está vivendo de aluguel social e ela quer a casinha dela. A senhora de idade esperando isso. Foi lá me procurar no meu escritório, indignada, se lamentando, chorando. Então eu vou protocolar durante essa semana uma provocação para nós aqui da Câmara para criar uma comissão especial, sei lá, para acompanhar a construção daquele que é a maior obra feita no município de Juiz, pelos alardes que foram feitos. Os alardes muito grandes, mas até agora está lá. Quero ver onde é que foi esse dinheiro do governo federal, se é que veio mesmo. Ou está onde? Ou falta quanto? Quem é que sabe quanto que falta? Vira ainda. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Rosane Simo, usando o espaço do pequeno e do grande expediente da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, uma saudação carinhosa aos aposentados da Associação dos Aposentados que estão aqui, uma pessoa do senhor Leuverá Oliveira e todos os demais que o acompanham, também o presidente da UAB, João Monteiro, vai estar aqui daqui uns dias, né, vereador? O João Fontoura, também os meus amigos que estão aqui representando a etnia afro, o Ademar Ferreira Barreto e a Cleusa Cogo Barreto, homenageando o Dia da Consciência Negra, que aconteceu ontem, eu faço essa homenagem à pessoa deles e da nossa querida etnia afro aqui do município de Ijuí. Todos nós sabemos que no dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Nós aqui somos um município ainda que somos uma região que foi colonizada por muitos imigrantes que vieram da Europa, enfim, mas que tem também participação importante dos negros, dos descendentes africanos na nossa região, no nosso município. E sabemos da história vou fazer aqui uma rápida fala, porque esse projeto que eu apresentei na sessão seguinte é que será aprovado, tenho certeza, com a ajuda dos demais colegas, a pedido dos membros da etnia afro, da professora, que é a professora lá da coreografia e tal, de uma etnia que trabalha e trabalhou ao longo da história do Brasil silenciosa e com dor, e que ajudou a construir a riqueza do Brasil, e que está muito, vamos dizer assim, escondida essa grande e valorosa luta dos negros no Brasil, na nossa região, na nossa cidade. Então, eu venho propor a criação da semana da etnia africana, dentro da ideia da Semana da Consciência Negra. Nós já temos aqui em Juí criado, se não me engano, no governo Ortiz, uma lei do dia da consciência negra, né? Mas a ideia solicitada por esse grupo, inclusive ano passado o Fórum Permanente da Mulher, ajudamos a organizar uma atividade lá na etnia afro, é que se cria essa semana para envolver o Executivo Municipal através das escolas, né? Para que as escolas, a comunidade se aproprie cada vez mais desse legado histórico dos negros aqui no Brasil, né? Então, homenagem Barreto e também a Cleusa por essa data de ontem, que se definiu esse dia em função do nascimento, ou melhor, do dia da morte do Zumbi dos Palmares, em 1695. Quero falar também aqui e propor que a gente encaminhe uma moção de apoio que possa ser aprovado na sessão que vem, a não ser, presidente, que seja possível fazer o pedido verbal e a gente aprovar aos trabalhos desta frente parlamentar mista em defesa da Previdência Social, que é a proposta trazida através deste material que os aposentados nos trouxeram aqui, uma luta muito antiga dos trabalhadores brasileiros junto com os aposentados. Eu, como sindicalista, participei já de inúmeros movimentos em nível nacional e estadual, porque quando se quer tirar direito, nós trabalhamos com a ideia de que a Previdência está quebrada. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Que a Previdência está quebrada, por isso que temos que reduzir os repasses para a Previdência. E aqui eu quero fazer, então, esse pedido da moção de apoio aos trabalhos desta comissão, dessa frente parlamentar lá no Congresso Nacional. Ela é mista, portanto ela engloba a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E também falar um pouquinho disso. Bem, há anos, há muitos anos, os aposentados e nós também trabalhadores lutamos por uma previdência saneada, uma previdência forte, porque hoje nós não estamos aposentados, mas amanhã nós queremos ser. E a previdência pública é que vai dar essa sustentação para quando nós mais precisarmos, que é o que os nossos amigos aqui já são, que são aposentados. Para além de uma previdência digna, injusta, que se consiga fazer dela estável, ou seja, ela tem que dar condições de pagar para os próximos que virão. Quando entrou esse governo, temos que dizer bem verdade, sim, que nos últimos anos, mesmo do governo Lula e Dilma, se teve um avanço importantíssimo da valorização do salário mínimo, que é, vamos deixar claro aqui, a remuneração de praticamente 80% dos aposentados. Sustenta, muitas vezes, pequenos municípios essa renda. Então, não é que não se fez nada. Teve uma valorização importante, e eu sei, acho que a grande maioria da nossa região tem um percentual importante de aposentados do salário mínimo, portanto, foi uma valorização importante. Agora, faltou ainda a valorização de quem ganha acima do salário mínimo dos aposentados, que tem também um percentual importante entre nós. Muito bem. Entrando este governo que eu chamo golpista, porque assim é, e tirou da presidência uma presidenta legitimamente eleita, foi através de um golpe parlamentar, o que que faz este governo e que, lamentavelmente, muitos dos que estão aqui apoiaram essa destituição da presidenta eleita pensando que ia melhorar? Não, nós temos que tirar porque a corrupção é que está arrebentando com o Brasil. Lamentável engodo, falávamos isso aqui quase a cada sessão nessa tribuna logo após a eleição da presidenta Dilma. O que faz esse governo que finalmente disse a que veio a partir do primeiro dia que se elegeu? Vamos fazer a reforma da presidência para quê? Aí ele tem os seus instrumentos. Essa PEC 241, que nós até já fizemos uma moção aqui de repúdio a ela, ela deixa de repassar recursos que vão, portanto, sucatear os recursos para a Previdência, vão sucatear os recursos para a saúde, os recursos para a educação. E aqui em Lisboa ela tem nome. Não vamos aqui deixar de dizer isso, eu preciso dizer. O porta-voz desta reforma da PEC 241 é o seu relator, deputado Peronde. Isso está claro, não sou eu que estou inventando isso. O Peronde, nosso deputado, que dizia que foi favorável ao golpe. Portanto, assinou embaixo essas mudanças que o golpista Temer e a grande maioria que está lá no Congresso, que nós já dissemos, foi o pior Congresso eleito nos últimos muitas décadas no Brasil, quer fazer a reforma da Previdência. Para quê? Para quebrar, sim, com a Previdência. Porque daí nós todos vamos ter que nos socorrer de fazer Previdência privada, de ir lá fazer aquelas, eu não me lembro o nome de todos aqueles pecúlios que tinha antigamente, Previdência complementar. Porque no momento que você fortalece a Previdência pública, Krieger, nós não precisamos de fazer essa... Vai lá na caixa, abrir conta, os caras vêm... Ah, tu não quer fazer uma previdência complementar? Não quero. Eu quero lutar por uma previdência pública forte. E é o que a gente veio fazendo há muitos anos. Então, parabéns, esse material aqui está excelente. Ele desmistifica o déficit da previdência. Tem uma... Eu participei de vários eventos, já que tem uma doutora especialista na área da previdência, Denise, não me lembro sobre o nome dela, ela diz isso em números, ela é economista também. Não existe prego na Previdência. É a forma como ela é contada, é a forma como se diz como que ela é levada no balanço. Então isso é muito triste, meus amigos e amigas, mas nós temos uma saída, nós nunca nos entregamos. Quem luta e sabe que temos força de fazer a luta, não pode baixar a guarda, não pode baixar a bandeira. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós, empreendedores, sabemos, mas nós temos que conhecer essa realidade para interferir nela. Eu, portanto, falando da Previdência, quero falar também de tudo que algumas vezes nós falávamos, porque isso vai refletir no que o Busnello disse aqui, meus queridos. Por que aquela creche não concluiu? Porque desde o início de 2015, quando poderia já ter sido repassado esses recursos, que tinham etapas, o governo federal ficou anestesiado, paralisado, por conta dos murmúrios de golpe que veio agora esse ano. Desde a eleição da presidenta Dilma, meus queridos e queridas, foi arquitetado toda essa aniquilação das ações de um governo que poderia sim ter muitos erros, mas era um governo que fazia a descentralização dos recursos. Então, assim, não. A PEC é um dos instrumentos, Loveral. A PEC 241, que agora no Senado é 5-5, precisamos ler sobre isso. E aí eu quero que me digam como é que se consegue ouvir o nosso deputado Peronde lá dizer: não, não é verdade, ela não vai deixar de repassar recursos. Claro que vai, se ela congela o orçamento, e se o Busnello diz que não tem recurso para terminar de construir a creche, concordo plenamente que é uma falha gravíssima do poder público, porque ele é o responsável, é aqui que está sendo construída essa creche, o poder público municipal tem que dar guarnição àquele patrimônio que é construído por nosso suor, mas não vai se terminar e não vai fazer creche nenhuma mais. Porque acabou o recurso público para o povo. Muito bem, significa porque não tem mais dinheiro? Não, tem dinheiro sim, mas para onde vai esse dinheiro? Não canso de repetir isso. Vai para o sistema financeiro, vai para os grandes empreendimentos. Parece pequenas coisas, mas vocês viram quantos jantares o Temer já pagou para comprar os votos lá dos deputados e senadores? Caviar, que muitos de nós nem experimentamos. Gasta horrores nisso. Aí vai acabando com a Bolsa Família, vai acabando também com o subsídio das universidades, aquele programa Ciência Sem Fronteira, que não é só os nossos filhos que fazem, mas tem filho do médico que está fazendo, tem filho do operário, sim. Mas esse dia um médico me disse, pô, meu filho está lá na Espanha, vai ter que voltar, acabou. Muito bem. Você pediu para que se fizesse o combate. Nós queremos o combate à corrupção, mas nós não podemos desmontar as nossas riquezas com a desculpa de acabar com a corrupção. O que o Sérgio Moro fez? Ele não apenas prendeu os donos das empreiteiras, meus queridos. Esta política da Lava Jato quebrou as empresas nacionais. O que é isso? Milhares de empregos que foram para o ralo. Precisava fazer isso? Não precisava. Por que ele fez isso? Porque dá espaço para as empresas americanas, europeias, vir aqui de novo, como era no tempo do Fernando Henrique, fazer esse serviço, construir sondas, explorar o pré-sal e levar o dinheiro do pré-sal embora. Tem alguma contradição do que eu estou falando aqui com coisas que nos incomodam? Ah, mas isso é coisa de comunista. Graças a Deus. Nós sempre estivemos deste lado da história. Porque é que o Sérgio Moro, que foi fazer curso na CIA, sim, ele não é aquele juiz que a Globo defende porque é o arauto da combate à corrupção. Se ele quisesse tanto combater a corrupção, o Gedel, que é o ministro do Temer, e a maioria deles está lá comprovado em inúmeras falcatruas que fizeram, que foi denunciado por um ministro, colegas, que até ontem o ministro da Cultura se exonerou, porque ele disse, não, o Gedel queria fazer um prédio de 30 e poucos andares numa área que não pode fazer. Já estou concluindo, presidente. E aí eu falei isso para o presidente, que é meu chefe, o meu colega, o Gedel, quer fazer isso, ministro. E o presidente disse, fica quieto, não mexe nisso. Pois ele se exonerou, não quero trabalhar num governo corrupto. Bueno, isso pode ter mais repercussões. Então, o que, que eu quero dizer com isso, meus queridos? Nós não podemos estar você do lado de lá e eu do lado de cá, porque tu é a favor do golpe, você... Vamos acabar com essa história. Nós precisamos estar juntos, os de boa fé, que querem retomar a economia do nosso Brasil, porque senão nós vamos ter previdência quebrada, a reforma trabalhista está vindo aí, nós temos desemprego a fuzel de novo. Eu estive viajando num evento importante para debatermos essas questões e voltei a ver, presidente, coisa que há uns 10 anos eu não via mais, na sinaleira, os meninos vêm querendo lavar o vidro, pedindo troquinho, na sinaleira em Porto Alegre. Nas grandes capitais, amanhã vai estar aqui em Juiz, aliás, já tem. Quanto tempo nós não víamos um menino vir pedir esmola na nossa porta? Ah, mas é o Bolsa Família, é para preguiçoso, não sei o quê. Dava alimento para quem amanhã depois poderá estar vindo nos assaltar, infelizmente, por falta de oportunidade na vida e no trabalho. Então, eu quero dizer que se está faltando recurso para fazermos as obras públicas no nosso país, no nosso município, vai faltar muito mais. O Balinho falava isso, o prefeito, esse dia aqui. Esta PEC, se passar, e vai passar, meus queridos. Vai passar porque o Temer tem maioria no Congresso. Mas vamos olhar quem vota nessa PEC. Vamos olhar. Porque ela vai fazer com que, no ano que vem, vocês não vão estar aqui. Nem a Rosana, nem a Helena. Aliás, as três mulheres se retirando do Legislativo, o povo assim escolheu, beleza. Mas vai ser muito difícil discutir o orçamento aqui, presidente. Porque vai vir, não vai mais ter o recurso é o mesmo do ano passado, só vai aumentar a inflação. O Brasil poderá ser um país riquíssimo daqui a 5 anos, é aquele mesmo recurso, aquele mesmo dinheirinho. Vai aumentar a população, vai envelhecer, vai ficar doente. Como é que eu vou achar que o deputado Peronde está certo em dizer que essa PEC não machuca e não quebra com o povo e com o governo e com a nossa vida, o povo brasileiro? Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Ainda de pequenos correntes, está com a palavra o vereador Adair, antes que você diga, bancada do PDT.
Saudamos, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, a Associação dos Aposentados, ao AB aqui presente, os seus representantes, nosso vereador eleito, Vovó Rosa, seja bem-vindo a essa casa. A gente vem justificar aqui a retirada de pauta desse projeto 910, no qual é do Código de Postura do município de Juiz, no qual é um código que nós precisamos reformar, sim, urgentemente. Esse caso que a gente está trazendo aqui, nesse artigo 83, a gente vai ler ele agora um pouquinho aqui, só para complementar essa questão. Ele proíbe a criação e engorde asinos, bovinos, suínos, boduínos, caprinos, equinos, maures, ovinos, abelhas e no período urbano do município de Juí. Ela propõe, essa mesmo o nosso colega Ricardo Adame solicitou, é em relação às galinhas, é criação de galinhas, é a proibição de galinhas também no período urbano. Então, e também das abelhas também, é outra questão, que hoje, entre abelhas, mais tarde eu explicarei, tem as com ferrão e sem ferrão também. Então, são outras duas coisas que eu acho que esse tema é um tema que a gente tem que trazer, por exemplo, aproveitando que temos duas entidades que representam a nossa comunidade de viense, a Associação dos Aposentados e a UAB, e vim discutir uma audiência pública como proibir ou não essa questão das galinhas no nosso município de Juí, ou dos cavalos, ou de todos os outros bichos que tem dentro do período urbano. Dentro do período urbano nosso aqui é típico, que não é Porto Alegre, não. Aqui é típico. O pessoal usa o cavalo igual, o pessoal está usando, tem maus tratos aos cavalos, tem bons tratos aos cavalos, tem várias coisas que nós temos que usar o bom senso, com certeza. Então a comunidade que está representada hoje aqui por duas entidades, a gente vai colocar com certeza uma audiência pública aqui para discutir essa questão da inclusão, não deixar só na mão de nós legisladores, que vamos alterar um código que vai ficar permanente para todos os municípios de Juiz. Então nós somos representantes, mas queremos consultar realmente a comunidade. Na questão de abelhas, eu gostaria de elogiar um projeto do Bandeirantes do Verde, do bairro Modelo. Tem alguém do bairro Modelo aqui? Sim, tem na plateia. Eu gostaria de elogiar pessoalmente aqui o bairro Modelo pelo excelente trabalho que o bairro Modelo está fazendo em tudo. Em tudo. Eu disse que sirva de exemplo os demais bairros de Juiz. Vou salientar só um projeto deles, do lixo zero do bairro Modelo. A comunidade, nós não estamos falando de político, não estamos falando de gestor público, não estamos falando nada, estamos falando de uma comunidade de moradores, voluntários, anônimos, que estão fazendo um trabalho unido, unificado, de exemplo para a nossa UAB, senhor presidente, porque eu também sou presidente do meu bairro, é para o meu bairro, para todo mundo. Um exemplo que o bairro Modelo está fazendo hoje em relação à coleta de lixo, à limpeza de pátio, enfim, o projeto deles é fantástico. É de exemplo provocador do município de Juiz. Para mim, inclusive, para todos nós que estamos aqui nessa plateia. Então, eles estão trazendo um projeto pioneiro para o Rio Grande do Sul, e oxalá talvez seria o melhor do país, que seria a inclusão das abelhas sem ferrão. Vou explicar assim, abelhas sem ferrão dentro das repartições públicas, seria nas escolas. Eles estão trazendo lá dentro da escola do Modelo, o projeto começou. Eles já foram buscar abelhas sem ferrão até no Ceará, no Santa Cruz, em várias partes, por exemplo, Jataí, Mirim, Irapuá, o Mandaçaia, enfim, tem várias espécies de abelhas nativas que a gente considera abelhas sem ferrão nocivas à comunidade, por isso que é um projeto conjunto com a parte da educação, só um encerrar, meu presidente, na parte da educação do nosso município. E sim, temos que fazer um projeto-lei que venha agraciar toda a comunidade de Juiz, não só a parte que começou para o Modelo e pode se espalhar para as demais escolas do nosso Juiz, e também para as demais entidades, as nossas casas também podem ter isso também. Então a gente participei na Agenda 21 no último sábado, onde foi discutido bastante essa aí. Elas não são ofensivas e vêm colaborar com a polinização do nosso meio ambiente, com o nosso município, que tem bastante flores dentro do urbano, e outra, tem menos veneno aqui na cidade, por isso que está morrendo esse extinto. Volto a falar desse tema, menos veneno na cidade. Então é mais fácil a gente preservar essas espécies nativas dentro do período urbano, com certeza. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Ainda no primeiro expediente, está com a palavra a vereadora Helena Stumar, da bancada do PDT.
senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que prestigia a nossa sessão na noite de hoje, os cumprimentos aos aposentados, ao ABI, ao mais novo vereador, o Jefferson, seja sempre bem-vindo. E dizer, senhor presidente, é cumprimentar os organizadores do Canto de Luz. Eu acho que não é só tristeza, Gi também, Gi tem capacidade de organização, cumprimentar a administração municipal, os que se empenharam no Canto de Luz, que foram dias de casa cheia no Farroupilha, as canções, as poesias, as letras das músicas, é uma poesia melhor que a outra. Eu li o canto da palavra, o quanto a palavra é importante, o quanto a palavra é forte, o quanto a palavra é decisiva. Assim, então, os ganhadores também do festival, então, cumprimentos aqui, senhor presidente, à organização. Nós tínhamos, né, projeto, acho, mais de 15 emissoras transmitindo. 15 emissoras transmitindo Canto de Luz para todo o Rio Grande e para fora também, até do país. Da Argentina também tinha. Então, a importância de uma atividade festiva e que tem uma resposta positiva desta forma. Eu quero também dizer ao colega Busnello, que quer criar uma comissão para analisar os valores do Parque da Pedreira, se existe ou não. Nós temos a Comissão de Políticas Públicas, colega. É só nós nos reunirmos. O senhor dificilmente faz parte das nossas reuniões, né? Mas o Aldair é o presidente, a gente poderia se reunir e fazer. Porque criar mais uma comissão, só se é para o próximo ano, agora final de ano, não. Dificilmente acontecerá o resultado que o senhor espera, formando mais uma comissão, se nós já temos a Comissão de Políticas Públicas, que faz parte do Andrei, o Jaguinho, o senhor, a Aldair e esta vereadora, o qual podemos bem buscar os resultados, as respostas que nós precisamos. Eu fiz uma indicação ao Executivo Municipal sobre a Casa da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Acho que toda a comunidade aqui presente sabe o quanto essa vereadora trabalhou junto com o advogado Rui Estranhoto na busca da juros, a devolução daquelas casas que eram dos juízes para o município de Juiz. Finalmente foi conseguido, levou quase 5 anos e agora a Liga e o SAMU que usam as casas já está vencendo os contratos. Parece que para te conquistar uma coisa é tão demorada e quando usufrui, passa tão rápido. Então, essa indicação é que o senhor prefeito municipal assine e prorrogue por mais 5 anos a Casa da Liga, que são participantes voluntários que trabalham em favor da comunidade, da região, né, em favor da saúde de todas as nossas mulheres de preferência. E falar da consciência negra também, né? Já termino, senhor presidente. Nós tínhamos combinado no jantar afro do ano passado, onde houve um desfile de roupas afras muito bonitas, que nós iríamos essa semana chamar atenção com roupas afras, e enfim foi passado esquecido por nós, pelos participantes do Fórum Permanente da Mulher, que nós queríamos então homenagear, né, o fim do Dia da Consciência Negra, dia 20, com a semana de vestimentas nas ruas de Juiz, para ver o quanto é importante a mescla de etnias em nosso município. Era isso, senhor presidente, muito obrigada.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Marildo Krombauer, da bancada PDT.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, em nome do meu amigo Nogueira, amigo de vários anos, que sempre tivemos uma boa amizade, sempre tivemos uns bons contatos. Parabenizar os apresentados aqui do Juí e dizer que a Previdência Social, acredito que tenha que haver algumas mudanças. Isso é uma lógica, na minha visão, não sou um previdenciário, não conheço muito bem a sistemática, mas já estou acompanhando mais de perto na questão da frente parlamentar mista, em frente da defesa da Previdência Social, dizer sim que nós temos que nos unirmos, nós temos que mobilizar os nossos deputados, principalmente aqueles que já se declararam em favor da Previdência mista, dizer que é uma empreitada não muito fácil, meus caros amigos vereadores e vereadoras e meus amigos aposentados. Pela direção que está tomando agora a PEC 55, hoje já encaminhada ao Congresso, eu acho que já está tudo meio que direcionado. Mas nós não podemos perder a esperança, nós temos que batalhar, nós temos que se unir, porque eu não faço parte ainda da terceira idade de muitos desses que estão aqui hoje, que estão aposentados. Mas tenho certeza, logo, logo ali na frente, bem que a vereadora disse, eu estou chegando lá também. E vejo hoje aqui que quem está levantando a bandeira já está aposentado, mas mesmo assim está aí mostrando que não abaixou a guarda ainda. Então, de minha parte, a vereadora Simo relatou a respeito de uma moção para a próxima semana. Faremos, acredito que todas as bancadas, aqueles que estiver de acordo vão assinar, e aqueles que não tiver acordo têm a livre arbítrio de não assinar. Então, quero dizer que nós compreendemos e nós vimos que 65 anos para homens e para mulheres, eu fiz um comparativo hoje, o meu filho tem 17 anos, já está com carteira assinada, ele vai ter que trabalhar 48 anos de carteira assinada para receber vencimento de aposentadoria se passar esse novo modelo aí do governo federal. Mas, senhor presidente, quero relatar que estive presente no Canto de Luz, entrevistado pelo meu colega Pezeta, que estava lá trabalhando na Rádio Jornal da Manhã, aonde eu dizia que se consolidou sim no município de Juí o Canto de Luz na sua 5ª edição, primeira edição da Lamparina, um público enorme de jovens, adolescentes, idosos, meia-idade e assim por diante. Tinha de tudo que era idade lá. O que significa isso? Importantíssimo para nós tirarmos, muitas vezes, quem tem filho adolescente, que nem eu tenho, na rua, aonde a rua está sendo um dilema para muitos pais. Senhor presidente, com a anuência, o vereador líder da bancada não está, só com a anuência do presidente eu posso usar como comunicação de liderança mais um pouquinho de espaço, ou tem outra comunicação do
governo de liderança do governo?
Muito bem, vereador Marcos, muito obrigado. Dizer que o Canto de Luz é um evento patrocinado pelo município de Juí, aonde o município de Juí há 5 anos vem fomentando o Canto de Luz pela PIC, projeto que nós, vereadores, aprovamos aqui do DELEI para que acontecesse esse grande festival que aconteceu nesses três dias que se encerrou sábado à noite. Estive lá, fiquei muito contente em ver que realmente as pessoas que estão participando de várias idades. Senhor presidente, eu tenho batido, tem um ditado, né? Água mole, em pedra dura, bate até que for. Eu não vou desistir enquanto essas obras da terceirizada, da Corsã, até vou dar o nome hoje de uma delas, que fez esse mau serviço na rua Irmãos Perso. Chama-se Eco. Não conheço quem é o diretor, não conheço quem é que é o encarregado. E esse mau serviço que essa mesma empresa fez em frente ao Zanão, aonde tem um fluxo enorme de carros nessa rua, tem uma sinaleira, tem um desnível enorme pelo mau serviço dessa empresa. Digo aqui, senhor presidente, estou aguardando o prefeito entrar na justiça, como me foi dito há duas semanas atrás. Estou aguardando o prefeito entrar na justiça pelo ressarcimento do que vem acontecendo nas nossas ruas. Sem falar na Benjamin Barrichello, uma rua nova que eu já comentei, e outros tantos lugares aqui na Pinheiro Machado, entrando com Pinheiro Machado, com a Venâncio Aires. Então, eu não sei se nós temos que, nós como legisladores, nós não temos esse poder de fazer uma ação judicial. Quem tem que fazer essa ação judicial é somente o executivo. Conversei com o nosso fiscal de obras do município, é ele que fiscaliza e que passa a planilha para o Demasi para fazer o pagamento dessas valas abertas aonde se vão para os canos de pluvial. Me disse ele que de cada 100 obras feitas, 90 são gozadas. Vejam só, falei com ele sexta-feira, de cada 100 serviços feitos, 90 é um mau serviço, por isso que está desse jeito. Me disse ele que alegam que quando rompe um cano de noite, eles fazem e não vão chamar o fiscal. Ele me disse assim, me respondeu, então, moço, é a mesma coisa que eu deitar na cama sem colchão. Vejam só, alegaram isso pelo péssimo serviço. Mas não rompem todos os dias as camas à noite. Pode-se sim romper. Mas no outro dia, vão lá e fazem a amostra do trabalho do que eles colocaram no tal de que se chama de travesseiro. Depois do cano rompido que tem que ser feito, a gente se chama de travesseiro. É uma camada de terra seca, é uma camada de rachão e é uma camada de pó de pedra. Aí sim vai dar resultado. Bisel, nós somos colegas, mas eu tenho que te dar um voto de positivo na tua pronúncia hoje feita a respeito da creche. Já encerro, senhor presidente, do bairro Tancredo Neto. Essa seria a minha opinião a respeito da creche do bairro Tancredo Neto. Um vigilante. E muito me admiro que a comunidade lá, que vai ser beneficiada, não denunciou ainda esses vândalos para a polícia. Porque a creche é vista por muita gente lá. Mas o que você falou é lamentável que venha acontecer, aonde será favorecido 200 e poucas crianças, se não me falha a memória, aonde o município está represado por falta de vagas, por causa que não está acontecendo o término dessa creche muito importante para a região norte. Vou salientar, o senhor prefeito vai ouvir de mim o pedido para que se bote amanhã ou depois de amanhã um vigilante terceirizado de guarda armada no local para proteger nossa creche, que falta 10% para ser acabado. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo me concedido.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Rosana Pinheiro, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, uma saudação especial aos nossos queridos aposentados que estão aqui da associação, aos dois vereadores eleitos, uma saudação, que estão aqui ao AB, comunidade que está aqui, também os representantes da nossa etnia afro que estão aqui, e a nosso Dia Nacional de Consciência Negra, que temos que todos nós fazer uma referência e uma reverência a esta data especial para o nosso Brasil, onde infelizmente a chaga do racismo ainda persiste e nos destrói a todos, porque eu lembro, Rosane, que um tempo atrás existiam os botões que dizia, que a gente usava, que dizia, perguntava onde você esconde seu racismo, né? Nas piadas, nas piadinhas, nas olhadas, enfim, né? Temos muito ainda para caminhar para vencer o racismo nesse nosso imenso Brasil multicultural. Mas é isso, brilhante a tua ideia, Rosane, apoio 100%. Eu acho que nós temos que mostrar que Juiz não é só de brancos, nós todos somos mestiços, né? E com muito orgulho também, apesar de ser branca, nariz fino, a minha tataravó era negra, filha de escravos. Descobri há pouco tempo isso e tenho muito orgulho dessa minha história também, do meu passado. Mas eu quero falar um pouco, quero parabenizar aqui os aposentados que estão aqui e quero dizer do meu total apoio, do total apoio do Partido dos Trabalhadores, à Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. E quero dizer que concordo plenamente com a faixa que dizia ali, desmistificando o déficit da Previdência, que a Previdência Social nunca foi deficitária nesse país. Isso é um engodo para a classe trabalhadora. Toda vez entra governo, sai governo, vem com essa ideia e sempre para estourar no lado da classe trabalhadora. Inclusive nos nossos governos, sempre pessoas que querem deixar as contas mais liquidadas, as contas, as questões, vamos fazer as pessoas contribuir mais. Mas quem contribui mais? A classe trabalhadora, que trabalha com o seu suor, paga os seus impostos. Nós sabemos que o agronegócio não paga previdência. Nós sabemos que não paga. Está aqui, eu estava folheando isso aqui, eu já li muito sobre isso. A época que trabalhei em Brasília, com o nosso saudoso deputado Adão Preto, trabalhei muito na questão da previdência social. E nós tínhamos lá o Fórum Itinerante Paralelo da Previdência Social do Movimento de Mulheres Brasileiro, várias entidades, e nós impedimos na época, há uns 8, 9 anos atrás, que se fizesse a reforma da Previdência naquela época já, por conta de essas questões de querer empurrar para as mulheres, para os trabalhadores, para os segurados especiais, agricultura familiar, a culpa de um déficit que não existe. E estavam lá essas mesmas entidades, a ANFIP, né, a ANAMATRA, nós ouvimos pessoas qualificadas, Maria da Conceição Tavares, quem não lembra da Maria da Conceição Tavares, pessoas qualificadas que não tem como desabonar, falando sobre essa questão. Então não tem, isso aqui é conversa fiada, isso aqui é conversa para dizer das grandes empresas que nunca pagaram imposto nesse país, que sonegam jogar nas costas dos trabalhadores. Então nós sabemos disso sim, que não tem déficit, e quero dizer que é o nosso total apoio, quero dizer que os segurados especiais, os agricultores familiares, para quem não conhece, não sabe, pagam quando compram o produto e quando vendem 2,3% descontado na nota fiscal já de previdência. Então não são sustentados por ninguém. Isso é lei, no bloco de notas lá que os municípios têm, os segurados especiais pagam a previdência. A previdência social, ela é solidária. O trabalhador que hoje paga, colegas, para quem não sabe, ele está pagando e ele vai sempre, o trabalhador vai pagando e quem vai entrando, se aposentando, o trabalhador mais jovem, Rosane, tu que é sindicalista, falou muito bem aqui e todo mundo sabe disso, vai sempre gerando recurso para poder sustentar os trabalhadores que vão ficando depois mais velhos, contribuem a vida inteira e têm esse direito adquirido lá na nossa Constituição, que infelizmente o golpe que foi dado nesse país quer derrubar agora os nossos direitos. E nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Isso é uma coisa muito grave. Nós temos que nos unir a esse projeto, nós temos que nos unir a esse projeto, apoiar essa frente parlamentar e nos unir a esses trabalhadores e trabalhadoras que mostram a luta, que é uma luta correta, uma luta que vale a pena, porque é uma luta pelo futuro nosso, que nós nos aposentamos ainda, eu quero me aposentar. Agora, do jeito que está indo o golpe, e nós não vamos se aposentar nunca.
Não.
Bobear, nós não vamos nos aposentar nunca, porque nós trabalhamos e aonde que está indo o nosso recurso, né? Então, nós queremos também ver onde é que vai os recursos. Enquanto eles mexem aqui, tentam mexer na previdência social dos trabalhadores e trabalhadoras, eles criam condições, criam regalias para os filhos dos ministros, aos ministros do Supremo lá tem auxílio moradia, eles têm auxílio para os filhos e filhas estudar, eles têm mil e uma regalias. Até que 5.5, que agora era 2.4.1 e virou 5.5, também a mesma coisa. Eu estava lendo o governo do estado agora também, tem um pacote que nós nem sabemos agora, e que nós sabe, esses dias fizemos um abaixo assinado, que a Dami propôs aqui, assinamos aquela, era da CIE, né? Para não privatizar a CIE, é isso, né? Tem várias aqui, nós temos que abrir o olho contra isso também, porque não é por aí, nós sabemos que não é diminuindo serviços, cortando serviços essenciais. A FEPAGRO, que é a Fundação de Pesquisa Importante de Agropecuária, e tantas outras que vão ser extintas. Não é por aí que nós vamos conseguir retornar aos níveis de bem-estar social da nossa população. Ninguém está desconhecendo que tem crise, mas no momento de crise não é cortando dos mais pequenos, dos pequenos agricultores, da classe trabalhadora, que nós vamos resolver o assunto, né? Mas eu queria também, senhor presidente e colegas, falar, aqui já foi falado o canto de luz da lamparina da canção, brilhante. Eu fui todas as noites lá no canto de luz, com a minha família. Muito lindo, muito bonito. Quero lembrar aqui de quem teve a ideia aqui, eu acho que nós temos que lembrar do Litch, que teve essa ideia de criar a questão do canto de luz, que foi muito criticado, inclusive nessa casa, por alguns, mal interpretado, falando mal, dizendo que a LIC, ninguém sabe como é que funciona a LIC, dizendo que era tirado de recurso público, não é nada disso. Tem que saber como é que funciona a Lei de Incentivo à Cultura, né? Tá aí o resultado, a Lei Rouanet, não é a LIC, é a Lei Rouanet, né? Aqui as duas, né? Então, pois é. Muito show de bola, o festival reconhecidíssimo, um dos melhores do estado do Rio Grande do Sul. Foi abraçado pelo prefeito Balim, pelo vice-prefeito Bira. A nossa cidade virou uma referência. Quantas personalidades da música gaúcha estiveram aqui, passaram nos palcos do Canto de Luz e a Lamparina da Canção, aquela gurizada maravilhosa, maravilhosa, assim, dando show. Mas dizer que cultura também não é só cultura gaúcha, né? Aliás, vou falar mais um pouquinho da cultura gaúcha, lembrar do Enarte, né? Lá em Santa Cruz. Chão batido, primeiro lugar da Força B, danças tradicionais. Nosso grupo de folclore lá do Getúlio Vargas. Meus parabéns para aquela gurizada que vende pizza, se esforça para se manter o grupo de folclore. Chaleira Preta, quinto lugar. E o Leonardo Brizola, nosso querido chuleador, que já teve aqui a Rosane, chamou ele, foi ano passado, né, Rosane? Ele veio aqui, ó, não é atrasado. Segundo lugar em chula do Rio Grande do Sul. E também, daí vou falar, senhor presidente, que também cultura, não é só cultura gaúcha, cultura afro, outras culturas. Ontem, quem não foi no SESC perdeu a última etapa do circuito sonora SESC de viola de todo o Brasil. As quebradeiras de coco de babaçu dos estados de Tocantins, Pará e Maranhão. Lindíssimo, fantástico, 10 mulheres, só no gogó, sem instrumento nenhum. As mulheres eram canto do trabalho, trabalhadoras, quebradeiras de coco. Para quem não sabe, muitas delas, duas moradoras da área quilombola, fazendo reverência à questão do dia, né, da nossa morte de Zumbi dos Palmares, Dia Nacional de Consciência Negra, mostrando o canto do trabalho das quebradeiras de coco. O babaçu é uma palmeira e o babaçu é um coco que se extrai a amêndoa. E dele se faz o óleo de babaçu, se faz sabonete, se faz óleo medicinal, se fazem casas com as palmeiras do babaçu. E essas pessoas, famílias, mulheres, vivem da coleta do babaçu. O babaçu, ele dá em fazendas, ele nasce naturalmente, e elas conseguiram, na luta delas, através das câmaras de vereadores, vejam que importância tem as câmaras de vereadores, nesses estados, fazer uma luta que se chamou Luta pelo Babaçu Livre. Porque os fazendeiros compravam as terras, muitas vezes era terra grilada, que era terra que não era de ninguém, era sendo ocupada, e as mulheres não podiam entrar nas fazendas para colher, porque não se derruba o babaçu, ele é coletado quando ele cai no chão, o coco do babaçu. E ele é quebrado, é um trabalho muito sofrido para tirar a amêndoa. E as mulheres, para tirar 20 quilos de coco de babaçu, dá 1 quilo de amêndoa. E esse 1 quilo de amêndoa é trocado por comida, para comprar roupa, para o sustento da família. Então, essa cantoria que elas fizeram ontem, elas apresentaram o trabalho delas, elas venderam sabonetes, óleos, colar feito com coco de babaçu, o óleo medicinal, o sabão de babaçu. Então estava maravilhoso, parabéns ao SESC pelo Sonora Brasil, que trouxe outros violeiros de vários estados do país. Então foi assim, fantástico, com chave de ouro o circuito Viola Brasil, que o SESC apresentou nesse ano todo. Eu fui em vários, já teve outras apresentações do Sonora Brasil no nosso SESC aqui de Juiz. Então, eu queria dizer que a nossa cultura brasileira é uma coisa riquíssima, fantástica, e a luta do povo brasileiro merece esse nosso apoio, esse nosso agradecimento, porque a cultura de cada povo, de cada região do nosso país é algo sensacional. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda não temos presidente, para a palavra o vereador Andrei Costantino.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade aqui presente, minha saudação a todos. Rapidamente, senhor presidente, quero aqui avalizar o que o vereador Mutli falou há poucos instantes, e dizer que mais uma vez nós viemos aqui para essa casa, para essa tribuna, falar sobre a apreciação do serviço que a Corsã faz ao tapar os buracos. Se não me engano, na semana passada, foi amplamente divulgado na mídia, no Japão, abriu um buraco de 15 metros de fundura, com praticamente 50 metros de extensão. E em 7 dias, esse buraco foi fechado e ficou a obra como se fosse em estado de novo. E nós aqui não conseguimos fechar um buraco de 2 metros quadrados. Lógico A engenharia tem muita culpa nisto, né? Afinal, é os engenheiros que fazem a base, enfim, o trabalho de fechar o buraco. Agora, quem é responsável por aceitar a obra pronta é o Demase. Aí volta aqui o vereador Andrei falar do Demase. O vereador Andrei tem uma implicância com o Demase? Não. Só que o Demase, para que ele está se propondo aqui no nosso município, ele se torna apenas um cabide de emprego. Por esse motivo, eu sempre venho aqui e digo que o Demase tem que ser ou extinguido do município, virando uma coordenadoria, para se diminuir os CCs, ou o Demase tem que ser melhor aparelhado para que essas obras sejam fiscalizadas de uma forma correta e esse dinheiro público não seja posto fora e trazer e continuar trazendo transtorno para a comunidade, que acontece quando esses buracos aí ficam 30, 40 dias abertos, principalmente na zona central da cidade, onde nós temos o comércio e o grande fluxo de pessoas. Então, volto aqui a falar mais uma vez o Demase. Espero que nesse novo governo, a pessoa que assumiu o Demase, que tem a responsabilidade, e que os engenheiros façam de fato o papel de fiscal desses buracos, e se não tiver qualidade na prestação de serviço, que a Prefeitura Municipal, através do Demase, não pague por esta obra, que é paga, né, com os recursos dos impostos que são pagos pela nossa comunidade. Só para falar da creche do Tancredo também, não quero deixar de falar disso. Eu sou contra colocar lá uma segurança. Eu sou contra. Porque aquilo lá é público. Nós temos que tratar da população, de mostrar à população que quanto antes ficar pronta aquela obra, melhor para a população vizinha aquele bairro. E fazer com que a população ajude também a cuidar. Mas, por outro lado, teve uma faculdade nos Estados Unidos que fez uma pesquisa, uma oportunidade, pegou dois carros exatamente iguais e levou esses dois carros, um no bairro rico e um no bairro pobre. Chama-se teoria das janelas partidas. Dois carros exatamente iguais. O carro do bairro pobre, que ficou lá no segundo dia, ele foi totalmente roubado, depredado e posto fogo. O carro que estava no bairro rico, ele ficou 7 dias intacto. No sétimo dia, o pesquisador foi lá e quebrou uma das janelas desse carro. Daquele momento em diante, que aquele carro no bairro rico teve uma janela quebrada, ele começou a ser quebrado, roubado, depredado e foi posto fogo. O que que chegou-se à conclusão? Que tudo que não tem sentimento de posse, e aparenta um sentimento de abandono, a população também não cuida, não ajuda a zelar. Então venho aqui dizer que o prefeito municipal, ele tem que mandar alguém fazer uma limpeza daquela área lá, que está criando mato. Cuidado, essa cerca está aberta. Se quebrou um vidro, vai lá e troca. Pede para quem está fazendo, quem ganhou a licitação, para ajudar a reparar esses pequenos... O que acontece? A criança joga bola, quebra uma telha, atira pedra de budoque, enfim. Mas tem, a coisa pública, ela precisa ter um sentimento de posse. Senão, cai no abandono e aí sim a população também não zela. Afinal, infelizmente nós temos essa, para dizer, senhor presidente, essa ideia de que o que é público não tem dono. E é o contrário, o que é público é de todos nós. Obrigado, senhor presidente. Seria isso.
Nada mais para vender para cá, está encerrada a sessão. Desculpa, vereadora Rosane, sim, pediu comunicação de liderança.
Senhor presidente, eu não podia deixar de fazer um rápido comentário aqui. Enquanto nós falávamos hoje do Dia da Consciência Negra, que foi ontem, eu estou lendo aqui uma matéria sobre isso que eu puxei aqui e tenho que trazer uma informação só para a gente entender bem. A Rosana falava aqui, nossa colega, exemplos de como funciona essa questão do racismo. Barreto, Helena, só um minutinho, por favor, olha só. Agora, tá, de manhã, no aeroporto Salgado Filho, uma cineasta negra, mulher negra, foi detida no aeroporto. Olha só, ela conta aqui, Adélia Sampaio, bem, ela viaja o mundo, ela faz um... Ela é roteirista de um filme que trata dessa questão, exatamente da questão racial do negro, e ela foi chamada para fazer um evento no Dia da Consciência Negra. E ela já avisou quando chegou no aeroporto. Ela conta aqui que todo aeroporto ela tem que avisar, porque a Pita, ela diz assim, ó, está acostumada a viajar pelo mundo, apresentando seus filmes que debatem a cultura negra no Brasil. Ela conta que em cada aeroporto já virou praxe avisar a fiscalização que o detector de metais vai apitar. Daí ela diz assim, vai gritar porque eu tenho duas próteses, uma em cada joelho, tenho 17 pinos na coluna. É o que eu digo. Boto a bolsa na esteira, passo no raio-x, tiro o sapato e tudo, mas ela avisa antes. E aí ela diz o seguinte, na Europa, em todo lugar, o pessoal me respeita. Pessoal, eu gostaria que fosse respeitada a minha fala aqui um minutinho. Nós estamos falando de racismo. O surreal foi a detenção desta mulher negra de 73 anos, primeira cineasta negra fazendo longa-metragem brasileiro. No embarque do aeroporto, em Porto Alegre, hoje de manhã, ela falou tudo isso que eu contei aqui. Ela foi apresentar o filme Amor Maldito, que é um filme de 83, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Na hora de passar, apitou, ela contou essa história, foi levada para um espaço separado para ser submetida à revista. Claro, apitou, tira sapato, tira tudo, e ela diz, gente, é porque eu tenho prótese, não sei o quê. A funcionária do aeroporto, aqui está escrito, olhem lá no Sul 21, mandou ela se despir, fazer assim, ó. Aí ela falou, não vou fazer isso, tu tá, moça, enfim, a mulher, né? Aí a menina chamou a Polícia Federal, essa mulher foi presa, gente, olha só. E ela desesperada ali, pedindo para sair, para chamar a advogada dela, mas enfim, leiam lá. Ela teve que preencher um boletim por desacato à autoridade ainda, de vítima ela passa a ser ré. Será que isso aconteceria se fosse uma mulher branca, de salto, bem vestida? Ela estava bem vestida, mas ela era negra. Então, gente, é cruel. É muito mais profunda a questão racial que nós precisamos debater. Está aqui, eu recebi agora, até da senadora Emília, que nós temos um grupo de mulheres em nível nacional, uma denúncia que está no Sul 21, se alguém quiser pesquisar. Lamentável, né? Não podia deixar de ler aqui para nós. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Agora sim, encerrada a sessão.
Rosane, ô Rosane, mas é bem isso, né? Tu acha que se é uma branca, vai.